Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live literária. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me escutando bem, por favor, avisem. Vou falar hoje para vocês. Alguém escreve aí para mim. Na hora que escrever, eu fixo aqui. Vou falar hoje para vocês sobre o texto O Poeta e os Lunáticos, do Chesterton. Se alguém escrever aí, ótimo, senão eu faço isso aqui agora, antes da gente começar. Eu vou falando aqui rapidinho, se aparecer no meio do caminho, eu já coloco aí para vocês. Muito bem. Bom, só lembrar vocês, para aqueles que são novos, bem-vindos aos novos, não sei quantos que estão aqui assistindo pela primeira vez as lives literárias. A live literária, ela tem uma dupla função, ou seja, ela serve a dois públicos muito distintos. O público que é o alvo talvez o mais significativo, de onde nasceu a preocupação com as lives literárias, é o público de psicólogos, né? Em alguma medida, me preocupo, né, em propondo para vocês as lives literárias, me preocupo em oferecer para os meus colegas de profissão alguns recursos de imaginário que lhes permita, em alguma medida, agir melhor na compreensão das dinâmicas de sofrimento que certamente se encontram muito frequentemente na clínica. E o outro público que certamente é a grande maioria dos que estão aqui, que é o público justamente de pessoas que não são psicólogos, mas que se beneficiarão também da mesmíssima ideia, que é a de, a partir da literatura, encontrar recursos para entender um pouco mais e melhor o próprio sofrimento. Bom, como ninguém escreveu, eu vou... Olá, primo! Como está? Vou escrever aqui. Ups, deixa eu pegar. Então, espera aí, pessoal, desculpa, eu inverti a câmera aqui. Pronto, voltei. Então vamos lá, deixa eu só escrever aqui. O poeta e os lunáticos do Gilbert Keith Chesterton. Muito bem. Só escrevi errado lunáticos, mas vai assim mesmo, sem o acento. Ok, boa noite então para todo mundo. Ei, Joyce. Muito bem, já está aí, Valquíria, acabei de colocar aí a live literária. Então hoje é sobre esse livrinho, foi publicado recentemente pela Sociedade Chesterton do Brasil, uma tradução inclusive do nosso caríssimo amigo Raul Martins, que eu recomendo enormemente. Tchau, tio! Olá, tio! Bom, recomendo enormemente que sigam o perfil do caríssimo Raul Martins, que certamente traz algumas contribuições muito importantes aí para nós, sobretudo levando em consideração aquilo que eu dizia para vocês logo na introdução da nossa conversa. Então, vamos conversar hoje sobre esse texto. Vou apresentar rapidamente que eu acho que o Chesterton é um autor que meio que dispensa grandes apresentações, mas não gostaria de deixar também passar de liso uma brevíssima apresentação do Chesterton. O Chesterton é um escritor inglês do século XIX, do final do século XIX, do segundo quartel do século XIX, início do século XX, nasceu em 1874 e morreu aos 62 anos, em 1936. O Chesterton é bastante conhecido, entre outros motivos, certamente por alguns personagens significativos, e o mais importante de todos eles é o Padre Brown, né, que eu já cheguei a comentar algumas ocasiões aí para vocês acerca do Padre Brown, e eu ainda vou fazer uma live sobre alguns dos contos do Padre Brown. Quem sabe essa primeiríssima live na qual eu falo do Chesterton seja aí a oportunidade para se abrir aí um campo bastante extenso e profícuo de trabalho sobre os contos do Padre Brown. O Chesterton, ele é muito conhecido também na sua obra como, quer dizer, alguém que usa com uma qualidade absolutamente impressionante um recurso linguístico chamado paradoxo, tá? Eu sugiro e recomendo vivamente que se leia a obra do Chesterton de uma maneira sem nenhuma restrição de uso. Trata-se de um autor que, bem lido, bastante lido, não causará mal algum. Pelo contrário, só vai trazer bastantes benefícios para aqueles que o lerem, graças à inteligência do seu texto e, sobretudo, esse recurso do paradoxo como figura de linguagem impõe um trabalho constante para quem lê o Chesterton. Mas, enfim, aqui é o máximo que eu quero falar sobre ele, que eu corro o risco aqui de ser... tentando descrever adequadamente o pensamento, a obra e a contribuição do Chesterton, eu corro o risco de ser incompleto, e eu não gostaria. Então, paro aqui, deixo aqui a recomendação para aqueles que quiserem, né, uma lista boa de leituras acerca do Chesterton. A gente pode conversar depois no direct, é só me pedir que a gente pode... posso passar para vocês algumas dicas importantes. Muito bem. O livro que eu vou apresentar para vocês, o Poetas Lunáticos, mostro aqui de novo a capa deles desse livro para vocês, recomendo que comprem. É um livro que tem como personagem principal esse poeta, né? Que é que dá o título à obra, que é uma espécie de detetive, digamos assim. Entre todas as aspas do mundo, é uma espécie de detetive. Eu digo espécie de detetive porque, na verdade, ele não está presente no livro, cumprindo o papel de detetive, mas ele acaba fazendo, né, muito bem este papel. Ele, na verdade, mais do que um poeta, ele é um pintor também, né, um poeta e um pintor, e o nome dele é Gabriel Gale. Eu vou ler um trechinho da introdução do livro para ajudar vocês a entenderem um pouquinho quem é o Gabriel Gale, e aí, em seguida, eu passo aqui a um comentário acerca do livro para ficar, né, para vocês entenderem bem. O livro trata da história do Gabriel Gale, mas, na verdade, não é um livro que a gente poderia dizer que tem uma sequência que poderia descrever o livro como uma obra, né, fechada em si mesma. Eu acredito que cada capítulo dessa obra é um conto, né? É uma obra em si completa, né? Tem princípio, meio e fim, e certamente extraída do livro não teria nenhum grande risco em termos de compreensão, tá? O Gabriel Gale pode ser descrito, né, para a gente entender bem de quem se trata, com essa frase que eu achei precisíssima como descrição. É um poeta, mas também um pintor, e é uma espécie de investigador, mas de características diferentes. Trata-se de um investigador espiritual. Ele é intuitivo e com a cabeça literalmente nas nuvens. Por isso mesmo, ele enxerga em detalhes aparentemente aleatórios e insignificantes as chaves insuspeitas de mistérios os mais variados. Na verdade, isso está na orelha do livro e eu achei que descreve de uma forma muito precisa o Gabriel Gale como personalidade. Esse livro, ele foi escrito em 1929, e então ele é posterior, na verdade, né, ao surgimento aí da série de contos do Padre Brown, mas o Gabriel Gale tem algumas características, né, que o assemelham bastante ao Padre Brown, né? Mas é interessante que, se a gente pudesse fazer um paralelo mais preciso em termos de compreensão, né, de quem é o Gabriel Gale, muito provavelmente ele descreve, ele é uma descrição bastante precisa do próprio Chesterton, tá? Essa característica certamente muito poética, né, do Chesterton, e o uso que ele faz disso aqui tem, né, se encontra muito marcada aqui no desenho que ele faz deste personagem, o Gabriel Gale. Além de poeta, eu disse para vocês que ele é pintor, e a gente poderia aqui, né, identificar as características de cada uma dessas duas, né, funções que o Gabriel Gale cumpre na vida, né? Como pintor, né, em alguma medida, o Gabriel Gale tem a capacidade de descrever, né, de representar aquilo que ele vê, mas de representar aquilo que ele vê sem, no entanto, medir a realidade. Então, ele simplesmente representa. Então, ele não está ali preocupado em fazer grandes juízos acerca do real, apenas em representar o real. É na qualidade de poeta em que surge na forma de atuação do Gabriel Gale aquilo que me interessa bastante valorizar aqui com vocês nessa live de hoje e no texto que eu vou apresentar para vocês deste livro. Que na característica dele como poeta, o Gabriel Gale, ele consegue descrever, mais do que descrever, desculpa, ele consegue explicar a realidade. E ele explica a realidade do jeito mais correto possível de se explicar, que é a forma poética. Abro um parênteses aqui rapidíssimo, sem grandes pretensões de ir mais longe, mas apenas para indicar para vocês, talvez, né, uma chave de leitura interessante, é que tem um autor que eu gosto muito, um autor francês, chamado Paul Ricoeur, que em um determinado momento da sua obra, ele chega, né, a anunciar que certamente a forma mais adequada de relação com a realidade é, segundo as palavras dele, assumir um posicionamento que se caracterizaria como um certo realismo poético, né? É exatamente isso que o Gabriel Gale faz. Ele assume na relação com a realidade uma leitura do real que tem as características, as marcas disso que o Paul Ricoeur chamaria de realismo poético, tá bom? Bom, não vou falar mais do que isso, tá? Me interessa apenas que vocês tenham isso em mente. Eu vou apresentar para vocês o segundo capítulo, né, desse livro. Como eu disse para vocês, os capítulos, segundo eu penso, tranquilamente, né, podem ser vistos isolados como todos completos, né? Quer dizer, muito, eles dão conta em si mesmos, né? Quer dizer, de toda uma história, tem princípio, meio e fim. E eu vou pegar este capítulo aqui como um retrato de uma série de características que aparecem ao longo de todo o livro. Eu poderia selecionar outros tantos. Eu gostei, desculpem, eu gosto particularmente deste capítulo por conta de um pequeno detalhe. Um detalhe mesmo que não é nem importante para a compreensão e tampouco para que seja clara aqui a relação do tema com a live literária, como eu explicava para vocês no início, mas eu gosto, né? É um detalhe interessante. É que o personagem que está sendo investigado neste capítulo é um psicólogo russo chamado Ivanov, tá? E aí, vou agora descrever para vocês, em linhas gerais, do que se trata o capítulo, e em seguida eu passo a leitura de quatro textinhos. Eu selecionei quatro trechos curtos e que me parecem interessantes para nós psicólogos, certamente, vocês vão entender, mas também para cada um dos que aqui estão, para entenderem, né, as dinâmicas humanas próprias que acabam vivendo. Esse capítulo chamado A Ave Amarela, ele tem início com o Gabriel Gale, rodeado por outros quatro pintores e desenhistas, na verdade, no alto de uma colina. Eles saíram todos para pintar, fotografar e desenhar, tá? Então são todos artistas e começa o texto, eles todos, né, no alto dessa colina, de frente para um vale, né, um vale como todos os outros vales, a não ser por um detalhe, né? Neste vale se destaca uma casa, tá? Uma casa que incomoda a todos os desenhistas. Cada um deles que está ali fica incomodado de uma determinada maneira. São nomeados todos os desenhistas, não vem aqui ao caso nomeá-los, a não ser por um deles que me interessa particularmente, porque é um personagem fundamental do capítulo. Estão todos eles no alto da colina, tentando desenhar aquele vale que eles contemplam do alto da colina. E num determinado momento, né, um dos desenhistas, chamado Luke Walton, ele se mostra bastante incomodado por esse detalhe desse vale, né, que incomoda. Esse detalhe desse vale é uma casa, né, como eu disse para vocês, uma casa plantada no meio desse vale, que começa a incomodar particularmente ao Luke Walton. Um dos colegas desenhistas percebe que ele está incomodado e começa a entabular uma conversa, um diálogo com o Luke Walton. Esse desenhista é chamado Gart, e eles então começam a conversar sobre... Desculpa, eu me enganei. O Luke Walton não é o que fica incomodado. O que fica incomodado é o John Mallow, tá? É porque ele nomeia todos os cinco, eu resolvi na minha cola nomear os cinco aqui e aí eu acabei me atrapalhando. Mas o que fica incomodado é um camarada chamado John Mallow. E, mas é a história mesma, o John Mallow fica incomodado e esse Gart, né, percebe o incômodo e começa a conversar com ele. E na conversa já tem algumas coisas que são interessantes, porque nessa conversa, né, percebendo o incômodo, né, o Gart pergunta para o Mallow o que o incomodava e diz: olha, pode conversar comigo porque os nossos colegas estão todos distraídos, cada um cuidando aí, né, de si mesmo e da tentativa de representar esse vale. E então vem uma tentativa dele, né, de explicar o lugar que o Gabriel Gale, que estava lá nesse grupo, eu dizia para vocês, estava lá nesse grupo, como ele está naquela situação. E aí eu leio para vocês esse primeiro trecho interessante, porque o Gabriel Gale está deitado na grama, né? Ao invés de desenhar, ele está deitado na grama, contemplando o céu. E aí o Gart diz, né, pro Mallow: ah, não se preocupa, porque nem o Gale está prestando atenção, que ele deve estar lá dormindo, né? E aí o Gale então responde: dormindo não, sonhando sim. Se você espiar o céu por um tempo, daí a pouco não há mais embaixo ou em cima, e tudo se vai tornando um sonho verde e vertiginoso, com pássaros que, aliás, poderiam muito bem ser peixes. Não passam de formas estranhas, multicoloridos e recortados contra o verde, o marrom, o cinza, e uma delas parece bastante amarela. O Gart então interrompe e fala: um martelo amarelo, suponho. Tem uma nota aqui, martelo amarelo é um nome dado a um... é uma tradução, né, de um nome dado a um pássaro inglês, que no Brasil, na verdade, tem o nome de escrevedeira amarela, mas que em razão, né, das figuras de linguagem utilizadas pelo Chesterton, o Raul optou por manter, né, uma tradução ao pé da letra, martelo amarelo, que é o nome em inglês, yellow hammer. Martelo amarelo, suponho, Gart observou. E aí o Gale disse: não, com um martelo não se parece, disse Gale molemente, sonhadoramente. Não é uma forma tão estranha assim. Ora, seu Palerma, disparou Gart, curto, mas não grosso. Que é que você esperava? Um martelo de leiloeiro? Vocês, poetas, que são tão bons quando o assunto é a natureza, não sabem nada da história natural. Bem, Mallow, ele então acrescentou, girando o corpo para olhar o companheiro. Não há o que temer. Como você bem vê, se conversarmos sem gritar, ele não nos irá escutar. O que tem essa casa? Por que eu quis ler esse trecho para vocês? Para vocês terem um pouco a ideia de como o espírito do Gale funciona. O Gale é um camarada que funciona um pouco assim. Ele tem, né, alguém olharia para ele e diria: o lunático, na verdade, é ele. Né? Porque ele fica olhando para a realidade e fica, né, fazendo elucubrações poéticas acerca do real. É apenas um detalhe que me interessa muito que vocês tenham claro. Por que que me interessa muito? Sobretudo para os meus colegas psicólogos. Porque a forma como o Gale se relaciona com o real, como pintor que descreve a realidade sem medi-la, portanto sem julgá-la, mas como poeta que explica a realidade de uma forma poética, essa posição do Gale em relação ao real me interessa muito que a gente aprenda dela. Esse jeito de estar na realidade, entendendo que a melhor forma de entender o que é o real, a melhor forma de estar no real, não é medindo o real como um historiador natural, como um cientista, mas como um poeta. Um poeta que, no fim das contas, tem essa capacidade de estar no real e colher os detalhes do real, a fim de chegar a entender alguma coisa que, em geral, nos passa sem a devida atenção. ele consegue, portanto, por via desse mecanismo chamado realismo poético, ele consegue entrar no real e ler as entrelinhas do real, ler aquilo que a realidade de fato é por dentro, tá? Guardem isso porque é muito importante. Talvez para aquilo que nós vamos conversar aqui, para, né, a apresentação do texto, que talvez não seja assim algo estonteantemente impressionante, talvez pudesse passar desapercebido. Mas o que eu quero é que vocês percebam que esta posição do Gale é que confere uma certa genialidade a ele na forma como ele vai interpretar a sucessão dos fatos. Então, voltamos aqui, fecha esse parênteses e voltamos à nossa cronologia aqui dos fatos no conto. O Gart e o Mallow, então, começam a conversar sobre a tal casa, né, lá no fundo do vale, e o Mallow revela, né, pro Gart que ele tinha uma relação, né, com os donos daquela casa. Em especial, ele tinha uma relação com a filha, né, da senhora Verney, que era dona da casa, a sua filha chamada Laura, com quem ele tinha uma relação afetiva, né? de proximidade afetiva. Mas, segundo Mallow, a Laura havia se envolvido, olhem só que coisa, havia se envolvido, então, com saindo um pouco do ritmo, né, da família Verney, a Laura tinha se envolvido com um cientista. Tá? E por que que isso aqui é sair da dinâmica da família Verney? Porque a família Verney é uma família tradicional, uma família para quem, né, as explicações acerca do real extrapolam o limite da cientificidade para se esboçar muito mais a partir de dentro de um certo padrão, né, conservador de atenção à realidade, que tem todas as características, portanto, de uma atenção, portanto, a uma leitura religiosa, digamos assim, do real. Tá? A Laura, portanto, ela é tida, inclusive, pelo Mallow, como uma espécie de insurgente, né? um membro da família que é uma insurgente, né, na família Verney. E quem é o cientista com quem a Laura se envolve? É com um psicólogo moscovita, né? Psicólogo russo, chamado Ivanov. Tá? E o que que tem esse Ivanov de característico? E o Mallow relata isso já nessa conversa com o Gart. Trata-se de um homem que havia sido preso na Rússia, numa prisão na Sibéria, e que havia fugido dessa prisão na Sibéria, e a partir de um determinado momento passa a se envolver, né, com a psicologia. A sua prisão, ela na verdade tem que ver com uma coisa que havia acontecido antes, quando ele explodiu uma bomba caseira, né, aparentemente, né, sem querer. E isso aqui teve impactos que o levaram à prisão. Ele foge da prisão e se envolve com a psicologia e escreve um livro chamado, guardem esse nome, Psicologia da Libertação. Aliás, um título que bem mais tarde, já na história da psicologia, mais especificamente na história da psicologia na América Latina, um título que, na verdade, veio, né, a existir de fato, né, num psicólogo latino-americano, cujo nome agora me falta, mas logo logo eu vou me lembrar, que tem tudo que ver com o que a gente está conversando aqui, vocês vão ver que é interessante. Leio agora para vocês um segundo trecho que tem que ver com isso aqui, porque agora nós começamos a entender um pouco mais e melhor, né, o que está em jogo nessa análise que o Gale vai fazer. Escutem. Isso aqui é o Mallow falando, então, para o Gart. Eu e ela, a Laura, gostamos muito um do outro. E não creio que ela me tome por um idiota. E nem creio ser eu um idiota. Mas de uns tempos para cá, todas as vezes em que nos encontramos, a coisa foi literalmente como um encontro na autoestrada, quando duas pessoas estão indo em direções opostas. Quanto mais vejo do mundo, quanto mais homens conheço... pessoal, eu saltei uma frase. Direções opostas. E eu acho que sei o porquê. A sua alma é centrífuga e a minha centrípeta. quanto mais vejo do mundo, aí sim, quanto mais homens conheço, livros vou lendo ou perguntas respondendo, tanto mais retorno, mais convicto sempre, àqueles lugares onde nasci ou brinquei em garoto, estreitando os meus círculos como um pássaro que volta ao ninho. Mais uma vez aparece o tema pássaro na nossa jogada, que dá título, inclusive, ao capítulo. Este me parece ser o fim de todas as viagens, e especialmente da viagem mais extravagante de todas, a de volta para casa. Laura, por sua vez, tem uma ideia bem diferente. Não se trata apenas de ela dizer que a velha casa de tijolos marrons lhe é como uma prisão, ou as colinas como gaiolas. Ouso dizer que sim, é verdade, as coisas podem ficar bastante tediosas num lugar assim. Há uma teoria também que ela deve ter pegado de seu amigo psicólogo. Está sempre a falar de como ali, em seu próprio vale, em seu próprio quintal, as árvores só crescem por irradiarem para fora. Palavra que, aliás, é o latim para ramificar. Diz ela que a palavra mesma, radiante, prova ser isso o segredo da felicidade. Há algo de verdadeiro aí, suponho, mas quanto a mim, por assim dizer, irradio para dentro. É por isso que todas as pinturas que faço são deste cantinho minúsculo do mundo. Se eu tivesse como pintar apenas este vale, talvez chegasse a pintar-lhe o jardim. E pintado o jardim, quem sabe eu não me tornasse digno de pintar a trepadeira que lhe está abaixo da janela. Fecho isso aqui. Por que que isso aqui me interessa? Vocês perceberam que de novo apareceu a figura do pássaro, e agora apareceu, para além da figura do pássaro, a imagem da gaiola. E isso tem muito que ver com a ideia justamente do título do livro do Ivanhov, Psicologia da Libertação. A Laura, né, no movimento dela centrífugo, né, ela é uma personagem que, segundo o Marlow, ela se move sempre para fora. Ela quer sair, né, dos espaços fechados. Não à toa, né, ela se aproxima do Ivanhov, um senhor já, tá? Não é uma proximidade que tem as características da proximidade da Laura com o Marlow, é uma proximidade que tem todas as características de uma proximidade intelectual. Ela se aproxima do Ivanhov a ponto de convidá-lo para passar uma temporada na sua casa, esta casa no fundo do vale. Tá? Então, o que está, né, descrito aqui nesse trecho da conversa entre o Marlow e o Gart é aquilo que, portanto, vai dar o cenário da nossa conversa, né? E aí eu vou começar a encerrar isso aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar, porque para mim é muito importante. Depois dessa conversa, né, entre os dois, os demais colegas, né, entram na conversa também, os demais pintores entram na conversa também, e eles acabam decidindo irem até a casa para lá justamente conversarem com o tal Ivanhov, tá? E aí se segue, portanto, o relato dessa forma. Eles estão lá indo para casa, visitam a casa, conversam com o psicólogo, conversam com a Laura, né? E tem ali um diálogo interessante, tá? Bom, no meio dessa conversa, o Gale começa a prestar atenção, né, lá nessa casa, ele começa a prestar atenção a uma série de sinais. Um deles, né, é uma gaiola aberta, né, uma gaiola aberta sem nenhum pássaro dentro. Outra coisa que ele percebe caminhando no jardim é uma série de peixes, né, jogados no gramado do jardim. E a partir de um determinado momento, atento a esses sinais, atento a esses dados da realidade, o Gale, né, começa a ficar inquieto, né, e aí acontece esse trechinho aqui, que é o meu penúltimo trecho da nossa conversa, para vocês entenderem. O Gale fica lá, né, disperso no meio da casa, e então surge o seguinte: o poeta tendia, e isto irresistivelmente, e aqui, pessoal, Lembrem-se do que eu descrevia para vocês quando eu falava do Gale, como alguém que ajuda a gente a entender, como psicólogo, um certo jeito de atuar. Mas isso serve para você também, né? Dizer que na relação com a realidade pode aprender muito dessa forma de atuação. O Gale, ele tende irresistivelmente a desprender-se de qualquer grupo, assim, e invariavelmente ficava para trás. Enorme como era, sabia perder-se como ninguém. Seus amigos logo o esqueceram, como haviam-no esquecido antes, deitado ao pé da árvore. Não é que ele fosse insociável. Gostava muito de seus amigos e o mesmo tanto de suas opiniões. E lhe era sempre um prazer explicar estas, para aqueles. Um estranho diria que Gale amava o som de sua própria voz. Mas amigos que lhe eram afeiçoados, sabiam a verdade. Sabiam que o poeta quase nunca chegava a escutar a sua própria voz, no sentido de prestar-lhe atenção. Vejam isto. O que lhe tornava os movimentos incalculáveis é que o seu pensar ou falar poderia surgir de uma coisa minúscula, qualquer, que a ele, porém, parecia enorme. O que, à maior parte dos homens, são impressões ou meias impressões, a ele eram incidentes, e os principais incidentes do dia. Vejam que, né, essa dinâmica de atenção ao detalhe minúsculo faz com que o Gale seja alguém para quem os detalhes ordinários acabem tomando proporções extraordinárias. Viram, portanto, incidentes. O que é um incidente, pessoal, se não um evento absolutamente extraordinário? O que o Chesterton está dizendo para a gente é que o poeta, né, com o seu realismo poético, é capaz de explicar a realidade de uma forma absolutamente indiscutível. Ele o faz justamente porque ele consegue perceber o detalhe e no detalhe aquele elemento de extraordinário que interessa em última instância. Nós, como psicólogos, temos a mesmíssima função. Nós, como psicólogos, temos que olhar para o nosso cliente da mesmíssima forma que o Gale olha para a realidade, atento ao detalhe. Eu costumo dizer para os meus supervisionandos, e alguns deles eu acho que estão aqui, eu tive a oportunidade de ver alguns deles, o Lucas está aqui, o Henrique, um grandíssimo amigo. Eu costumo dizer que o psicólogo tem um recurso que é bastante interessante, que trata-se do recurso da improvisação, do improviso, né? Pode parecer estranho, né, para quem não é psicólogo ouvir uma coisa como essa, mas certamente esse é um recurso dos mais importantes de todos. Porque se vocês pensam como um improvisador funciona, como um improvisador age no real, vocês vão entender mais claramente isso. Para quem aqui gosta de jazz ou de blues, sabe o quanto os músicos que estão ali tocando, quando improvisam, eles não o fazem de forma aleatória. Eles fazem a partir de um conhecimento profundo da música que eles estão, sobre a qual eles estão improvisando. Eles fazem a partir de um conhecimento profundo, não só daquela música sobre a qual eles estão improvisando, mas um conhecimento da própria estrutura musical. A mesma coisa o psicólogo. Graças a um conhecimento profundo da estrutura humana, algo que reputo necessário e urgente para o desenvolvimento da profissão, para que a gente seja capaz de ser bons, de fato, psicólogos, conhecer adequadamente a estrutura, a natureza humana, a estrutura da pessoa humana, a natureza da pessoa humana, e por isso, mais do que teoria, literatura é fundamental. Eu digo que seremos tanto mais capazes de improvisar e improvisar com precisão, quanto mais a gente tiver essa capacidade de realismo poético. Um realismo poético que explica em profundidade a dinâmica dos relacionamentos. Um realismo poético que é capaz de captar no detalhe imprevisto, neste detalhe com as características de um incidente, aquele elemento-chave sobre o qual eu vou meio que desvendar o mistério do sujeito que eu tenho na minha frente. O mesmo vale para você que não é psicólogo. Você está me escutando aqui e vai dizer, pô, esse cara está falando aí para psicólogo. Não, isso vale para você. Muitas vezes, Você é uma incógnita para você mesmo. Por quê? Porque você está viciado com os usos conceituais de uma certa psicologia que pretende ser ela a chave de compreensão da vida humana, a chave de compreensão da consciência humana, quando não o é. E, portanto, você se vale o tempo inteiro de conceitos dessa mesma ciência que explica em absolutamente nada a natureza humana. A ciência não explica, né, em profundidade o que é a realidade. Ela explica, quando muito, um detalhe do real. Ela explica, quando muito, um aspecto da dinâmica do real, e não dá conta do real como um todo. Enquanto que o realismo poético, atento a todo o dinamismo, atento ao incidente, ele sim dá conta de algo que tem essas características. Portanto, se você quer se entender um pouco mais melhor, leia, use e abuse da literatura. E não leia Freud, e não leia Jung, e não leia, sei lá, que raios, Vygotsky. Leia literatura. Porque a literatura descreve para você, leigo, você que não tem nada a ver com a psicologia, a não ser pelo fato de já ter procurado uma vez um psicoterapeuta, leia mais literatura. Porque em lendo literatura você tem recurso de imaginário que lhe permite entender mais e melhor as suas dinâmicas, mas aquilo que acontece com você. Avançamos para terminar. Vamos lá. Só estou pegando aqui minha cola. Ok, é que eu tinha perdido o ponto. Então, o ponto para a gente terminar, vamos passar aqui para o finalzinho do nosso texto, é o ponto final que me interessa mais aqui apontar, conversar com vocês, é uma passagem que vem na sequência de uma frase genial, e que eu pediria para todos que estão aqui anotarem essa frase, porque ela é perfeitíssima. Olha o que diz o Chesterton. O poeta, né, referindo-se ao Gale, sempre dizia que o principal objetivo da vida humana era ver algo como se pela primeira vez. Repito, o poeta sempre dizia que o principal objetivo da vida humana, não da vida do poeta, da vida humana, era ver algo como se pela primeira vez. Este é o objetivo da vida humana, segundo o Gabriel Gale. Observar, ver as coisas como se pela primeira vez. O Heidegger, ele afirma, e mais ou menos contemporâneo, tá? Quer dizer, do Chesterton, ele afirma uma coisa muito parecida com isso. Ele afirma que a filosofia é voltar aos inícios, né? Voltar a começar. É ver as coisas como que, né, como se pela primeira vez eu as estivesse vendo. Você, psicólogo que está aqui, tem que olhar para o teu cliente, por mais que você tenha aplicado uma bateria de testes para um estudo de personalidade profundo, por mais que você esteja com ele há 2 anos, por mais que você saiba tudo de uma determinada teoria acerca do diagnóstico que ele tem e que ele chegou na tua clínica com esse diagnóstico fechado por um psiquiatra ou por qualquer outro profissional. Por mais que você tenha esses dados todos da biografia do seu cliente, você não pode deixar de debruçar sobre ele um olhar com essas características. Um olhar com as características do principal objetivo da vida humana. Olhar, ver algo como se pela primeira vez. Quando a gente está dessa forma na relação com o outro, você, meu amigo psicólogo, na relação com o teu cliente, mas você, mãe, você, pai, você, irmão, você, amigo de um amigo seu, você precisa assumir para si um posicionamento na vida com essas características, as características de quem olha pela primeira vez. Quem se coloca desse jeito se coloca disponível a um realismo poético. Se coloca, portanto, disponível a entender a realidade com as características do poeta Gabriel Gale. Ou seja, vendo-a verdadeiramente como ela é. Como ela de fato é. Vendo a vida como de fato ela verdadeiramente é. E aí eu disse isso tudo para ler esse trecho final aqui para vocês. Que eu acho que talvez seja dos mais importantes. Eu fiz duas marcações aqui. Bom, vamos lá, vai ser só uma, tá? Num determinado momento da conversa, o que que acontece? O Gabriel Gale se volta para todos os amigos, né, pintores que ali estavam, e para Laura, vira para eles e fala: precisamos ir embora dessa casa já, urgente, né? Vocês precisam sair dessa casa agora. A Laura, que havia se aproximado, lembra? Desculpem. A Laura, que havia se aproximado do Ivanov por conta de uma espécie de insurreição contra o modelo tradicional da sua mãe, da senhora Verney, a Laura se volta pro Gale naquele momento e fala assim: mas eu não concordo com isso, me dê provas de que a gente precisa ir embora, né? E aí o Gale diz o seguinte: ó, provas, sei bem o tipo de provas que você quer. As pegadas deixadas pelo extraordinário par de botas, ou a digital sangrenta comparada à outra na Scotland Yard, ou a caixa de fósforos convenientemente fora do lugar, e as cinzas daquele tabaco único no mundo. Você acha que eu nunca li histórias de detetive? Bem, eu não tenho prova nenhuma neste sentido. Se lhe contasse as minhas razões, você diria que são a baboseira mais sem sentido já vista no mundo. Você tem de ou fazer o que mando e agradecer-me depois, ou deixar eu falar como quiser e o quanto quiser, e agradecer a seu Deus por ter deixado, por ter chegado tão longe assim em direção à segurança. Mallow vinha olhando o poeta quieta e intensamente, como lhe era de praxe, e depois de uma rápida pausa disse: é melhor você nos dizer as suas próprias razões, do seu próprio modo. A falar a verdade, eu sei que você geralmente tem ótimas razões. E então ele começa a explicar, e aí eu leio, né, é o finalmente da nossa conversa aqui, e olha que coisa impressionante. Eu vou pegar a partir de um trecho aqui. Daí eu comecei a me perguntar, vagamente, como é que um canário, o que acontece? Lembra que ele estava deitado na grama e ele disse que havia visto pássaros no céu, cinzas e marrons, né? E no meio daqueles pássaros cinzas e marrons ele havia visto um ponto amarelo. Isso deitado no gramado, no alto da colina. Então, neste momento, depois dele ver, né, os peixes no gramado da casa, ele liga Lé com Cré, né, e faz essa passagem aqui. Daí eu comecei a me perguntar como é que um canário haveria de se virar no mundo dos pássaros e como havia chegado lá. Lá onde? No meio daquele bando de pássaros marrons e cinzas que ele havia visto, né, no céu. Não pensei em nenhum ser humano em particular. Apenas vi, como numa visão, em algum lugar recortada contra o céu da manhã, uma janela escancarada e a portinhola de uma gaiola escancarada. Então, vi que todos os pássaros marrons e cinzas estavam tentando matar o canário e comecei, claro, como qualquer um faria, a pensar: será mesmo sempre bom libertar um pássaro? Guardem isso. Que é a liberdade, exatamente? Em primeiro lugar, claro, é o poder de algo ser o que é. Em certos aspectos, a ave amarela estava livre, vejam bem, na gaiola. Estava livre para ficar sozinha, livre para cantar. Na floresta, suas penas seriam estraçalhadas e o seu piar sufocado para sempre. Então comecei a pensar que ser o que se é, a liberdade, também é limitação. Estamos limitados por nossos cérebros e corpos. Se lhe saíssemos fora, não seríamos mais o que somos. Talvez não seríamos coisa alguma. Foi aí que lhes perguntei se um triângulo isósceles, ele perguntou isso lá no alto do morro, sentia-se preso e se havia algo como uma prisão redonda. Ouviremos um pouco mais sobre a prisão redonda antes dessa história acabar. E aí ele continua. Eu vou parar aqui porque eu também não quero deixar vocês, não quero dar spoiler para vocês. Mas esse ponto aqui para mim interessa muito e eu encerro a nossa conversa com isso, que era para ser uma conversa curta e acabou se estendendo mais. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Nós como psicólogos, né, vira e mexe, lidamos e temos que lidar justamente com esse requisito aqui, né? Quer dizer, o ajudar o sujeito a ser ele mesmo, a ajudar o sujeito, portanto, a ser livre. O que muitas vezes acaba passando pela nossa cabeça? Acaba passando pela nossa cabeça algumas tendências bastante equivocadas de concepção, de compreensão da liberdade. Porque, segundo Gabriel Gale, a liberdade é, em certo sentido, uma limitação. De fato, se a gente concebe que a pessoa que nos pede ajuda, se a gente concebe que você, quando está precisando de ajuda, quando você presta atenção, que você, quando está precisando de ajuda, não está pedindo a libertação de uma determinada condição, não está pedindo que seja arrancado daquele condicionamento, mas que, na verdade, que você não esteja determinado por este condicionamento. O que a gente tem como psicólogo que fazer não é tanto arrancar os condicionamentos, que são limitações que se nos impõem na medida em que somos livres. A liberdade é, em certo sentido, sim, uma limitação. Quer dizer, o canário dentro da gaiola, ele é livre. O canário fora da gaiola, vejam bem, no exemplo, na metáfora, no paradoxo que o Chesterton está apresentando para a gente, o canário ele é muito mais livre estando na gaiola do que fora da gaiola. Porque na gaiola ele pode ser o que ele é. Na gaiola ele pode cantar, na gaiola ele pode ser amarelo e não estar destacado entre os cinzas e marrons. Ele pode, portanto, ser o que ele realmente é. Há circunstâncias nas quais o nosso cliente, há circunstâncias nas quais você, meu caro, você, minha cara, que está assistindo essa live, há circunstâncias que podem parecer uma prisão, mas no fundo, são apenas condicionamentos para que você possa fazer uma experiência de verdadeira liberdade. Muitas vezes o camarada nos procura na nossa clínica. Exatamente, Diogo, muito obrigado, né? Quer dizer, muitas vezes é o que o Frankl chama de liberdade para, né? Ao invés de liberdade de. Eu não tenho que ficar livre das circunstâncias que eu tenho. Eu não tenho que ficar livre dos meus condicionamentos. Eu tenho que ficar livre para, naquela circunstância, em alguma medida, eu experimentar mais completamente aquilo que eu sou. Quer dizer, como psicólogo, se eu não coopero neste sentido, o que é que eu estou fazendo? Eu estou ajudando o meu cliente a ficar bem resolvido, como se ficar bem resolvido fosse a solução para algum problema. Eu posso muitas vezes conceber o meu trabalho como libertar o meu cliente de um determinado comportamento incômodo. E isso não é liberdade, isto é, né, é arrancar de cena um condicionamento que se nos impõe. O que é pedido para a gente é estar lançado na circunstância e entender que aquela circunstância é lugar e pode ser lugar de liberdade. É lugar de um posicionamento diante da vida, como o Diogo está lembrando aqui. Um posicionamento diante da vida que me faz finalmente experimentar a minha condição humana como condição de verdadeira liberdade. De verdadeira liberdade mesmo, não de prisão, de escravidão às circunstâncias. Não de um movimento, né, custe o que custar, um movimento centrífugo que me arranca todas as cadeias, que me tira de todos os lugares, que me lança livremente para os espaços, né, mais do que para as circunstâncias concretas que eu vivo. Querem ser homens e mulheres livres? Assumam as próprias circunstâncias. Assumam os próprios condicionamentos como possibilidades para que vocês se posicionem livremente na vida. querem ajudar os teus clientes, senhores psicólogos, senhoras psicólogas, ajudem-nos a, em alguma medida, entender que a liberdade é, em alguma medida, limitação. Se a gente age assim com o nosso cliente, a gente o ajuda a viver melhor a condição que ele vive, a condição que lhe é dada a viver. A gente não tem que ficar arrancando os seus condicionamentos, a gente tem que lançá-los nestes condicionamentos de forma livre. Essa é a nossa tarefa, acompanhar o nosso cliente dentro deste condicionamento, de maneira a permitir que ele se coloque ali, naquele condicionamento, de forma completamente livre, ou seja, de forma humana, sendo ele próprio aquilo que ele é, limitado por essas circunstâncias. Eu, no alto dos meus 1,88m, livre que sou, não sou livre, porém, para ser um jockey, né? Que precisam ser baixinhos, né? Míope, né? Não posso ser, se eu quisesse, né? Livre, porém, não posso ser um piloto de caça, né? Da aeronáutica brasileira. E assim sucessivamente. A gente poderia, né, trazer 1 milhão de exemplos de condicionamentos, né, que são limitações, que, porém, são o lugar da nossa liberdade. Aprendam a viver a liberdade, desculpa, a limitação, o limite, o condicionamento como lugar para a liberdade, e vocês vão entender como é possível viver de forma madura e adulta essa existência humana. Lucas, brigadíssimo, eu vi vários dos seus comentários, o caminho é exatamente esse. Todos os que estão aqui, isso, Nicasso, agora eu estou vendo aqui, Camila, muito bem lembrado, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, como Julián Marías, né? Na verdade é o Ortega y Gasset, né? Afirma exatamente isso sobre o que nós estamos falando hoje aqui, tá bom? E falamos sobre isso usando nada mais, nada menos do que literatura, né? Gilbert K. Chesterton, um autor que eu recomendo vivamente que se leia, e se leia sem limites, tá? Não existe consumo de Chesterton que seja prejudicial. Consumo de Chesterton faz a gente ficar em pezão inteiro na vida. Aviso sobre essa semana já estou vendo aqui o Lucas avisando, na quarta-feira às 21 horas vai haver uma live comigo e com o Lucas. Nós vamos conversar sobre um tema interessante, nós vamos falar sobre o eu fraco. Amanhã, porém, às 21 horas, eu vou dançar, daqui a pouquinho, terminando essa live, eu vou colocar aí o aviso para vocês, eu vou ter uma conversa com o Eduardo, e nós vamos falar sobre maturidade, um pouco sobre aquilo que nós vamos falar com o Lucas, mas sobre uma outra perspectiva diferente, sobre a preservação, né, de si mesmo. Depois tem mais lives essa semana. Ah, sim, na quinta-feira tem uma live com a Joyce, que estava prevista para quinta-feira passada, mas eu tive que reorganizar semana passada foi o fechamento na quinta-feira, portanto, o fechamento da venda, né, da Masterclass. Então eu tive que desmarcar com a Joyce, mas ficou marcado para essa quinta-feira. Portanto, vemos-nos essa semana, amanhã, quarta e quinta-feira, muito seguramente. Mãe, bem-vinda como sempre. A gente vai se vendo aí nos próximos dias, todos vocês. Está aqui o Diogo dizendo... Chesterton e Frankl certamente são homens e pensadores de excelência, não tenho dúvida disso. Rosiane, muito bom vê-la aqui. Marcilene, boa noite, bom te ver também. Boa noite, Ana, é uma alegria ter você aqui, minha amiga, muita alegria mesmo, fico feliz. Você está aí de madrugada, é verdade, sei disso. Um abraço grande para você, bom descanso. Boa noite a todos vocês, espero revê-los em breve, amanhã, às 21 horas aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.